Nascida em 27 de julho de 1917, Dona Olga Frécia Trento é uma das pessoas mais vividas e experientes da região. Prestes a completar 108 anos, ela traz um pouco da sua trajetória através das suas filhas Giselda e Silvia. Exímia costureira, numa época de muita simplicidade e dificuldades. Histórias de vida, valores de família e a própria fé. Vamos conhecer a Dona Olga Frécia Trento.
É, vamos fazer uma oração. Vem a...
Pai nosso que estais no céu,
santificado
seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino.
Seja feita
sua vontade,
assim na terra.
Assim na terra como no céu.
O pão nosso.
Cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos
nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem não tem ofendido.
Não nos deixeis.
Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Muito bem. Amém.
Vamos, a partir de agora, conhecer um pouco dessa bela história.
Onde é que nasceu a Dona Olga?
A mãe nasceu em Azambuja, Pedras Grandes. Ela é da família dos Felipe. E casou com o nono Frécia. E
Humberto,
de lá,
né?
Humberto Frécia. De lá, quando menina, a família foi morar em Rio Deserto. Porque o nono Humberto Frécia também tem uma historinha, não sei se eu posso contar.
Claro que pode. Nós queremos histórias, tá, da Dona Olga hoje.
Quando as minas de carvão foram descobertas aqui na nossa região, o nono Frécia, Humberto, foi escolhido pelo engenheiro agrimensor, que era o Martinho Guizzo, também, porque os Guizzo, todos eram cadastrados, os italianos que vieram de Vapor até Laguna, todos foram cadastrados ali em Azambuja, né? Vocês sabem disso. Vinham primeiro, atravessavam o oceano, chegavam no Rio de Janeiro, entravam no primeiro cadastramento para ver as pessoas que tinham falecido ou que já não estavam mais por ali, por algum problema, ou que iam descer no rio e ficar ali. E entravam no outro vapor para descer aqui em Laguna. Foram esses que vieram aqui para o sul de Santa Catarina. Entre eles estavam todos aqueles, os antecedentes do tanto do Frécia como da nona, que era Felipe, né? E vieram para Azambuja, onde eram todos credenciados, e dali eles eram dirigidos para as diversas colônias. E o nono Humberto, quando se iniciou nessa região a descoberta das primeiras minas de carvão, também houve a criação da Estrada de Ferro Teresa Cristina, que foi até Rio Deserto. Lá era o escritório das minas, né? E aí, o que aconteceu? O nono foi indicado pelo engenheiro agrimensor que estava fazendo o traçado da estrada, o senhor Martinho Guizzo, que também era de Azambuja, mas morava, na época, já em Tubarão, uma pessoa muito de grande prestígio, convidou o nono para ser a pessoa para acompanhá-lo e cuidar do almoxarifado, de todo o equipamento que ele tinha para traçar e ver esta estrada concretizada. E olhem só que interessante o destino que faz. O meu filho, o Luiz, acaba casando com uma bisneta do senhor Martinho Guizzo, depois de quantos anos, né?
Bela
coincidência. Foi em 1997, que eles cavaram, 98, por ali. Se reencontrou um Guizzo com um descendente de uma Frécia, né? Do seu Humberto Frécia.
Ô Giselda, e a nona, depois que eles vieram para cá, a nona era responsável por fazer a comida dos empregados que atuavam nas minas, não era isso?
Isso, a nona Santina, a mãe da minha mãe. Em Rio Deserto. Montou até lá em Rio Deserto.
Ah, foi lá em Rio Deserto?
Foi em Rio Deserto. Ela tinha como se fosse eles fizeram, então, enquanto o nono auxiliava na Estrada de Ferro, a nona abriu tipo uma pensão, onde ela fornecia o almoço para as pessoas que vieram para trabalhar no escritório, que eram todos todos lá do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, que é o seu Geraldo Simões, era do Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais, não sei. Mas, o seu Almir, pai da Irene
Pinheiro,
Pinheiro veio do Espírito Santo, veio da terra do Roberto Carlos, de Cachoeira do Papemirim. E os geólogos, como o doutor Tassi e outros mais, doutor Botelho, que foi o primeiro que a mãe falava muito, vieram da região de Ouro Preto, daquela região onde tinha a escola de geologia. Mas, voltando ao caso da mãe, então, ela nasceu ali em Azambuja e acabou depois vindo para Rio Deserto, onde se fixaram todos da família.
São quantos filhos? Na verdade, são todas filhas, né?
Nós aqui, sim, filhos da Aurélia e do da Olga.
Eram em 13. Eram em 13 irmãos.
Em 13 irmãos.
13 irmãos. Dos 13, tem 3 vivos. Que é a mãe, a mais velha, né? Certo. Mas ela não era a mais velha de todos. Ela cá agora, sim, né? Aí tem a Tia Arlete Frécia,
que é a mais nova.
Certo. Sabe a Tia Arlete?
Dona
Arlete
foi professora, minha professora.
Isso, professora bem conceituada aqui, né? E o tio Valdomiro Frécia, que é pai do Frecinha, que eles chamam ali e tal.
É do Clésio.
Do Clésio, é. Então, são os 3.
E vocês são em 5 irmãs.
E nós somos em
5 irmãs.
E a dona Olga tem vários netos, bisnetos, exatamente quantos?
Quantos, deixa eu ver, netos?
Netos?
Pois, vamos contar.
Fazer as contas. Né?
A Patrícia falou em 12 netos.
Porque eu casei primeiro, tá, sou mais
tens
velha.
Tens 3. A Solange, 4, são 7. A Suzete, 2, são 9. A Claudete, 10. Eu, mais 2.
12,
exatamente.
Então, a Patrícia me informou exatamente, 12 netos.
12 netos.
E ela falou que são 12 bisnetos também.
Bisnetos, é, tem
agora ficou mais difícil para contar.
Ficou mais difícil. Tem 2 tataranetos.
Tataranetos.
Exato. 2 tataranetos.
Não, 2 não, 4.
Os 4.
Quatro.
Quatro.
Não, porque os da Anne são netos, são bisnetos. E os da Carol já são tataranetos, porque
verdade,
são
dois
filhos.
São os meus bisnetos.
Bisnetos da Zelda, da mãe. Então, consequentemente, tataranetos da mãe. Então, ela tem 2 tataranetos.
O que a dona Olga falou para vocês com relação à época do estudo dela, a escolinha, né? Porque na época estudava-se pouco, tinha que trabalhar muito, né?
Trabalharam bastante ajudando os pais lá em Rio Deserto. Eles vinham de Rio Deserto para estudar em Rio Caeté, que Rio Deserto, na época dela, não tinha a escolinha. Então, ela sempre contava que eles vinham todos brincando pela
estrada de ferro.
Tamanquinho pela estrada de ferro.
Tudo a pé, né? Eram vários quilômetros.
Era a pé. Sim. Vinham os amigos todos, os Janinhos, os Baldessar, eles lá e outros mais. E quando chegavam, quando era frio, eles se encolhiam, às vezes, de vez em quando, eles paravam e se encolhiam ali, tudo acocorados, para se esquecer. Depois, corriam um pouco para dar aquela velocidade, esquentar, e chegavam lá em Rio Caeté.
E tem uma história que eu lembro que ela contava, que para passar o tempo mais rápido, para se distrair, porque era longe...
Na volta, isso.
Elas tinham muita borboleta, elas iam correndo atrás das borboletas, se distraíam correndo.
E quem eram também os que vinham junto com eles também? Os Freitas. Os Freitas era o seu Dilmício Freitas.
Isso, era
a
bem
conhecido. A dona Dina, que era irmã dele, e um outro também, que eu não me lembro agora, Dilmício, se eu não me engano, Freitas, vinham juntos com eles. Tu vê? A mãe foi da época... O Freitas...
Seu Dilmício, né?
Seu Dilmício era um menininho mais novo, mas os irmãos dele eram da idade da minha mãe e vinham todos juntos, até Caeté. Ali tinha os Donadel, e ela era muito amiga da dona Olga Donadel, da dona Nilde, e todas elas, né, mãe? A senhora lembra?
Não lembra?
Época de muita dificuldade, né?
Imagina.
Muita simplicidade e dificuldade.
Sim.
Também.
Então, hoje, pessoal, aí meu nono Trento aqui dizia assim, né? Hoje... O pessoal tem o ônibus na porta para levar para o colégio. Isso. E ainda se queixa.
Verdade.
Nós caminhávamos de 5 a 8 quilômetros para ir todos os dias para aula.
Hoje, se o ônibus parar 100 metros da frente, é capaz de ser motivo para uma briga.
Isso
uma
mesmo.
Briga, exatamente.
Isso é verdade?
É até um processo.
Antigamente andava-se quilômetros e quilômetros, né? E a escolinha dela foi em Rio...
Em Rio Caeté.
Rio Caeté.
Só que ela estudou, ela só pôde estudar, só tinha até o terceiro ano.
É.
Aí, e ela sempre... ela dizia isso: se eu tivesse tido oportunidade, eu queria ser advogada. Sempre, era o sonho dela ser
e ela
advogada.
Tinha esse perfil, porque ela foi sempre assim, muito de mandar dinâmica. Nas coisas e dinâmica.
É.
Meu pai era uma pessoa suave, e ela que administrava tudo. Meu pai trabalhava e trazia o sustento. E ela administrava a casa toda, fazia o almoço, fazia as compras, cuidava dos filhos, fazia as nossas roupas bordadas, bonitas.
Ainda costurava para fora.
Costurava, foi uma grande costureira. Fez, e foi também, fez até... alguns chapéus para as noivas uruçanguenses.
Ah, é? Eu lembro. A Juscelene Jorge foi uma que casou com um chapéu, já faleceu, né? Com um chapéu que a mãe fez. Várias, porque teve uma época que usava muito chapéu para casar, em vez de
vela. E ela que fazia.
E ela era encarregada, eu lembro.
Era cozinheira também, colaborava no clube, né?
Sim,
no
Maios. Clube, então, foi a... Assim, ó, uma das lideranças do Lions, né? Porque... Posso contar a história
Ela foi uma das fundadoras do Lions?
Foi uma das fundadoras. É. Frequentou até quase 100 anos. Quando aí ela já ficou mais debilitada, já não tinha muitas condições de ir, né? Mas foi uma coincidência que, quando ela completou, em 2017, 100 anos, foi também o centenário do Lions Clube Internacional.
Em Chicago.
Em Chicago.
Aqui, na fundação.
E o governador do Lions, daqui da nossa região, tinha ido a uma convenção. E ele contou essa história lá e eles mandaram de presente para ela um botão de ouro, que está guardado ali, com o emblema do Lions, em homenagem, porque né, faz parte da
Era a única centenária do Lions no mundo, na época.
Inclusive, há um quadro aqui na parede, né?
Sim, ali é aquele,
acho que é aquele lá, né,
Silvio?
Isso, aquele é do pai e esse é da mãe.
Ah,
em homenagem à participação deles, né?
E ela ainda lembra, ou lembrou recentemente, da época da juventude, das amigas da juventude, a professora, porque a gente normalmente não esquece do professor, né? Lá de Rio Caeté?
Ela falava das professoras que elas tinham vindo de Laguna e Florianópolis.
Certo.
E... Dona Flora, se eu não me engano, ela falava em Dona Flora, não me lembro bem mais. Mas eram professores que vinham de fora.
É, porque aqui na região não existia, né? Eram todas as pessoas que eram formadas na capital, né?
Exato.
Então...
As amigas de infância...
Sim, as Dona Adel todas eram amigas dela também. Sim, já falamos.
Sim.
As brincadeiras da época, né? Porque na época trabalhava-se bastante, ajudava os pais também, né?
Claro.
Trabalhava na roça também?
Trabalhava. Não era, acho que na roça, não. É que a Nona Santina, como ela ficou viúva cedo, né, com 13 filhos, ela tinha assim, um quintal muito grande. E ali tinha porco, galinha, água para tranquila que vinha de uma nascente. Então, a casa dela era... e tinha bastante... também frutas, elas ajudavam nesse sentido, a cuidar de toda a estrutura da casa,
doce caseiro,
ajudar a fazer as comidas e servir
aquele, também, né?
Aquele pessoal do escritório e costurava também para todo o pessoal do próprio escritório, o pessoal de fora, aí levava as roupas lá para elas fazerem, consertarem e tudo. Mas ela me disse que ela aprendeu muito crochê e fazer até renda com a mãe do doutor Botelho, que tinha vindo de Minas Gerais, que era um engenheiro de lá, e que ela servia de babá dos filhinhos do doutor Botelho.
Isso é história.
E com isso ela aprendeu a costurar também a máquina, foi com ela. E depois, já com bastante idade, né, mãe? Ela voltou a fazer o curso de bordados a máquina com a mãe... Eu acho que é dos Fontanelas, Dona Nina, ela falava uma coisa assim, aqui em Uruçanga, na escola profissional.
Houve uma época em que via muitas pessoas de fora trabalhar aqui, porque descobriram a mineração.
Sim,
o próprio
sim.
fundador de Uruçanga era um engenheiro que veio de Azambuja, Joaquim Vieira Ferreira, né?
Sim, sim.
E pessoas vinham de fora, começavam uma trajetória aqui de trabalho também, né?
É.
E as pessoas daqui, como a Dona Olga, uma boa costureira,
claro.
Era uma solução e uma alternativa.
É. Né? Ela foi costureira até da Dona Zita, esposa do Dr. Aldo Caruso MacDonald, que era o médico da cidade, e ela era porto-alegrense, muito chique, andava sempre de salto, eu me lembro.
De sombrinha.
De sombrinha.
De sombrinha aqui
se
na
proteger
mãe.
Do
era
sol.
O mesmo local que era uma casa mais antiga, né? Que depois foi derrubada.
Essa
então
aqui.
Eu era pequenininha, e eu lembro que ele me chamava a atenção... Essa esposa do doutor Aldo Caruso, ela era assim, magrinha, bem branca, e vinha de sombrinha. Ela nunca ela pegava sol. Então ela tinha aquela tez assim, que era uma porcelana. E aí ela vinha provar os taiers, que se falava, né? Os conjuntos que a mãe fazia. E eu ficava assim, admirada.
Eu também.
Inclusive, parece que no passado as pessoas andavam mais elegantes.
Mais elegantes.
Quando vinha missa.
Claro.
As fotos mostram isso, né?
Cuidado, né? Com a aparência e tudo mais. Não, e é engraçado. E a mãe, sabe? E a mãe sabe que ela, além de costureira, ela pintou porcelana, quadros, por exemplo. Ó, todos esses quadros que estão aí, ó, aquele do
os copos de leite.
Copos de leite, esse aqui do girassol, aqueles outros. Esse aqui atrás de ti, são todas telas que ela pintou.
Ela gostava muito de copos de leite. Tanto que se vocês olharem a foto do pai e da mãe de casamento, que está ali exposta, ali, ela está com um buquê de copos de leite. E aquela almofada que está ali no chão, que se usava na época, aquela lá, para colocar na igreja, quando os noivos se ajoelhavam, tinha que se ajoelhar numa almofada. E esse almofadão foi ela que fez.
Fazia parte do ritual da época.
Do ritual da época. E o bolo dela dos 100 anos
tá ali no
era
livro.
Uma réplica dessa almofada feita
foi a sobrinha dela que fez, a Marlene Frescia.
A filha da tia Gervina e do tio Bruno, que era o irmão dela.
O bolo, a coisa mais linda, o formato da almofada que ela se ajoelhou no
fotos,
dia do casamento.
Nasceu em Azambuja, morou em Rio Caeté.
Rio Deserto.
Rio Deserto. Que outros locais? Depois ela veio para o centro?
Depois aqui para o Sanga, para o centro, aqui mesmo.
Perfeito.
Na casa antiga do Nono Trento, né, que ele tinha um armazém de secos e molhados, o Nono. Mas lá atrás ele fazia sorvetes, tinha uma sorveteria na época, fábrica de gelo, foi
a
primeira a ter fábrica de gelo e cerveja. Não, e até um vinho também, Silvia. Ele fazia vinho e a gasosa rotadeira, que a gente chamava, aquela vermelhinha.
Famosa.
E eu me lembro que a mãe, quando eu era pequena, só éramos Solange e eu, minha irmã, né, que era minha amiguinha, porque nós tínhamos pouca diferença de idade, só 4 anos. Depois é que vieram as outras, né? Suzete, depois de 10 anos, depois Claudete, Silvia, que está aqui do meu lado, que é a última.
Que é a mãe, o lenço.
Então, na época, era só eu e a Solange. Ela fazia todo o almoço, levantava cedo, já tinha lavado a roupa, já tinha deixado tudo preparado. E aí, ela... quando chegava na hora do almoço, uns 10 minutinhos, ela dizia assim, ó, vai com a canequinha lá pegar. Uma canequinha era o vinho e a outra canequinha era a gasosa. O vinho era para ela. Ela tomava a sua canequinha de vinho no almoço.
Mas ela tomou o vinho tinto até o da Gisele, do Colonial.
Que
ela,
segredo da longevidade.
Mais de 90 anos, sim, ela tomava todos
agora
os dias.
Agora eu ponho água e açúcar, mas ela já não...
O cálice do vinho, mas, aquele mais suave, né? Ela gostava.
Ela tomou sempre isso aí. Então, eu ia buscar as duas canequinhas. A gasosa para nós, para Solange e para mim, e o vinho para ela. Depois do almoço, ela dava a sua sonequinha. E aí a gente entende por quê que ela nunca teve nem diabetes, nem colesterol. Porque o doutor Cirilo, que foi médico dela durante muitos anos, ele dizia assim, Dona Olga, a senhora é a prova viva que o vinho faz bem. Toma vinho desde mocinha, porque ela, como ela era dos Felipe, ela também... ia buscar vinho lá nos Felipe, mas ela que tomava no almoço, as irmãs não tomavam. E ela sempre tomava e descansava, né, mãe? Era assim, né?
A senhora gostava de tomar vinho, né, mãe?
Então, ela nunca teve colesterol, nem diabetes. As pernas dela, se vocês olharem, os médicos dizem assim, isso é perna de artista. Ela não tem uma veia sequer.
Impressionante.
E aí ele disse assim, e o seu coração é melhor do que o meu, doutor Cirilo falando.
O que ela fala sobre a cidade? Porque ela viu grande parte da evolução da cidade. Né? A praça segue com o mesmo formato, mas não tinha pavimentação, era muito aberta. Né? O que ela viu? O que ela comenta sobre a mudança da cidade?
Sim, aqui a cidade, como ela morou sempre aqui nesse ponto onde o Nono tinha a sua casa...
Aqui ao lado era a prefeitura, antigamente.
Era a prefeitura.
Era a biblioteca.
Era, sim. Era a prefeitura.
Foi fórum também.
Depois foi fórum. Mas aí eu me lembro que a casa do Nono atrás tinha muito espaço e tinha uma torneira e tinha o banheiro que as pessoas vinham lá da colônia, nos domingos e nos dias de dias santos, que tinha grande missa, eles vinham de aranha, a cavalo, carro de boi, estacionavam tudo ali atrás da casa do nono. E a mãe sempre esperava um cafezinho, alguma coisinha assim, para eles. Tinha que ter sempre as bolachinhas, a água para dar para eles. Eles, então, lavavam os pés, calçavam os seus sapatos e iam para a missa. Era um ponto de encontro de todos. E eu me lembro que uma vez ela contou, que o nono contou para ela, que aqui na praça veio o exército e se estabeleceu aqui. Eu acho que foi na época da Revolução Farroupilha, alguma coisa assim. Foi na época do... Era do Getúlio Vargas. E aí um desses italianos chegou ali e disse assim, ma que roba questa, em italiano. O que, que é isso? Uhum. Né? E um dos soldados ouviu ele falar em italiano. E ele foi preso imediatamente. Por isso que o nono impediu de todo mundo falar o italiano na casa, como muitos outros italianos, com medo de serem presos. Assim como
foi
no Vale
época
de Itajaí.
Que a Itália se aliou, né?
É que a Itália, então, seria
então
os amigos de Mussolini.
E que Vargas proibiu de falar italiano.
Isso, foi italiano e alemão. Claro.
Tanto que, assim, ó, por exemplo, a Giselda ainda convivia com a nona Trento,
só falava.
Ela só falava italiano, ela nunca falava, não falava português. E eu ia lá na nona, ela falava comigo e eu dizia, ah, tá, pois é, eu não sabia, porque eu nunca fui incentivado as menores a falar italiano, justamente por esse bloqueio, né, na época da política.
Então, é interessante que há uns anos atrás, acho que há uns 10 anos atrás, quando começou aqui em Uruçanga esse movimento das associações italianas, e todo mundo já tinha aula de italiano, e todo mundo querendo falar italiano, a mãe um dia disse assim para mim, sim, não estou entendendo nada. Antigamente não se podia falar italiano, agora só fala italiano, então agora pode falar? Aí eu expliquei para ela, mãe, agora pode. Foi uma ocorrência em função da época do Mussolini, né? Os alemães também não podiam falar alemão, que eram presos lá na Vale do Itajaí, né? Porque eram do Hitler, então foi assim, foi uma época. E ela não se conformava.
Quando a Rádio Marconi foi fundada em 51, Dona Olga já tinha 34 anos de idade. Olha o que ela viveu, o que ela viu, né?
É.
E a gente viu um vídeo dela rezando o Pai Nosso, Ave Maria.
Sim.
Né? O que ela fala sobre, por exemplo, a fé, a igreja, né? O próprio Padre Genor, o nascimento da Rádio Marconi. Alguns lapsos, algumas histórias que ela tenha contado que vocês poderiam registrar.
É, ela...
Eu lembro que ela era da Legião.
Não, ela era da Santa Terezinha.
Que ela tem até hoje aquela fita.
A com fita cor-de-rosa.
É, com aquela imagem aqui, assim, né? Da, e ela frequentava lá.
Sim, era com a dona Noca, a dona Ivanira, era as de Santa Terezinha. E ela era muito devota, ia à missa sempre. E o que ela também, que eles contavam, que meu pai também, era a questão política, né? Que havia muito envolvimento.
Sim.
Por parte dos próprios padres, em política. Aí a dona Minerva, os dois.
Político botafoguense. A dona Minerva também.
É, era forte. A dona Minerva foi uma das líderes, né?
Isso,
uma das primeiras mulheres aqui no sul de Santa Catarina como liderança.
É
inteligente.
Eu lembro.
E não tinha medo de nada e se envolvia. Eu lembro que ela foi diretora do hospital quantos anos?
Exatamente.
E segurou a barra por quantos anos, né?
Dona Olga vai completar, em julho, 108 anos.
108.
Dia 27.
Como é que estão os sentidos dela? A audição já está um pouquinho comprometida.
Ah, não.
Né?
Sim. Bastante audição e a visão também.
A visão.
Ela praticamente não enxerga mais nada. É uma pena. Até as meninas ali, as nossas cuidadoras, que são muito queridas em todas elas, são três, às vezes vem uma quarta, se acessoriam, são muito carinhosas e aí preciso dar, às vezes, assim... Fazer ela encontrar no prato que ela quer. Ela come muita fruta.
Ah,
bastante
sim.
Fruta mesmo. Né, mãe? A senhora gosta de melão, de abacaxi?
Agora a fruta que ela mais ama
uva,
é melancia. Melancia. Melancia ela ama. Nunca pode faltar melancia.
Não, e a laranja também, né?
Porque
ela mastiga
faço...
bem, tem uma boa deglutição ainda.
É.
Que bom.
Às vezes põe pra fora um pouquinho.
Ela mastiga um pouco e põe, tem um pratinho auxiliar para ela colocar.
Recolher
assim,
alguma coisa.
Depois, quando ela não consegue engolir, né?
Não, e a banana, Silvia, a banana que ela adora.
Banana ela gosta.
É farofa de banana, é banana colocada no micro para ficar molezinha, com canela.
Olha a consistência. Hoje de manhã eu comi banana amassada com mel e canela.
Pode fazer isso todos os dias.
Vai e dois ser. Ovos cozidos. Então, isso são coisas boas que as sim. pessoas podem comer à vontade.
Isso
vai
mesmo.
Sempre exato.
Oh, porque ela não tem doença nenhuma. Ela não tem diabetes, pressão alta, colesterol, nada. Ela só toma algum remédio para a circulação e vitamina, né? Coisa assim.
Impressionante.
E ela, é interessante que ela fez fisioterapia até os 100 anos, duas vezes por semana. E eu lembro que um dia eu vim aqui e o Andrei, que é o Andrei até que faz, né?
Sim.
Que fazia. E aí ele, eu assisti ele assim, olha aqui, Silvia, olha as pernas dela. Ela mexe, levanta mais do que garanto que se tu for fazer, mãe. Tu não consegue.
Né, mãe?
Ela dando um banho. No... Aí tá, e depois ela parou. E parou aos 100 anos tal, porque a gente achou que ela já estava meio cansada para fazer. Aí esse ano a gente retomou. O mesmo Andrei vem duas vezes por semana, porque ela estava com muito. Ela fica muito mais deitada, mais sim. tempo deitada.
E os pés estavam.
A circulação
estava um pouquinho...
tava se comprometendo, né? Então, depois que ele começou a fazer, aí ela fica
as
deitadinha
massagens,
aqui no
né?
sofá, faz massagens, conversa com ela e tal. Ela já está assim, bem mais, conseguindo caminhar um pouquinho mais com a ajuda, porque antes ela quase não conseguia nem com a ajuda dar uns passos, e agora ela já voltou. Então, quer dizer, aos 108 anos, praticamente, ela ainda faz fisioterapia duas vezes por semana. Olha.
Perto de 90 anos, ela fez um curso também, com as Manas Bonetti.
Fez, foi
fez aquele
de
mosaico.
Do mosaico?
Aquele mosaico que está ali, ó.
Não era mosaico, era da, no vidro. Isso aí era a pintura no vidro, né?
Ah, é?
É.
Perfeito.
Sim.
Aqui na casa, vários quadros que ela pintou, vocês já falaram, alguns leques muito bonitos.
Ah, ela gostava, vários, porque ela sempre ganhava. Já vamos por aqui, mãe, isso, põe ali, tem que mostrar.
Ela gostava de usar chapéus para proteger a pele do sol.
Na praia.
Sim, na praia, tem a foto ali no corredor,
não,
se for
tá
olhar,
ali,
tem uma foto bem linda, ela de chapéu ali.
Ali, ó, tá
para registrar.
Já está ali, ó, botaram na frente.
E aos 90 anos, ela foi para os Estados Unidos, lá na casa da minha irmã, praticamente sozinha. Foi só embarcada em Florianópolis, né, Gisele?
Não, levaram a São Paulo.
São Paulo?
É.
Dali de São Paulo ela foi. Aí chega, tá, viajou a noite inteira, né? Porque a viagem longa e tal. Aí chegou lá, a Suzete, essa minha irmã, disse assim, daí, mãe, agora a senhora vai descansar, né? Como é que foi a viagem? Descansar? Não, eu quero passear. Vamos passear. Eu não vim pra cá pra descansar. Com 90 anos, para ver a energia que ela sempre teve, né?
Teve o privilégio de fazer uma viagem internacional.
Fez,
sim,
fez também.
Fez várias, ela foi várias vezes.
Fez também, acho que duas vezes, na navegação, né, Silvia?
Isso.
Levando as netas e as filhas, e a navegação até... Foram até o Nordeste, né? Vocês
sim,
foram?
Bahia, São Rio... Ela também ia muito nas convenções do Lions com
todas.
O pai, certo. Em Chapecó, Concórdia, Lages, eles iam de ônibus, né? E ela amava, ela
não,
adorava.
Não, foram também a Brasília, visitaram, foram para Salvador, na Bahia, tudo de ônibus.
É,
as excursões aqui que saiu do Lions, que ia, né?
Quantas
e de outras pessoas.
Ela já contou para vocês,
meu
né?
Deus,
as histórias dos bons bailes de Lusanga.
Ah, ela falava muito do carnaval, nós temos até algumas fotos ali. Porque eles tinham um grupo bom, era eles, né, o pai e a mãe, a dona Minerva com o seu Geraldo, a dona Mariquinha, que era outra senhora ali do Correio, com o marido, também tinha o seu Laurinho, eu já falei, o seu Laurinho com a dona Irma, né?
O seu
Rômulo
Mazuco
com a dona Marta,
que era
então,
da
tem
Ceusa,
festa junina também, elas faziam muito, tudo dançando no clube. Porque o clube, o pai foi pertenceu sempre à
diretoria.
E uma das funções dele, quando eu era solteira, estava noiva até do meu marido, então é bem interessante, eu conto, porque ele era fiscal. Ele e o seu Valmor Besbat eram os fiscais do clube, tinha um fiscal.
Ele é do seu Valmor também.
É, e aí as mulheres aqui de Uruçanga, as moças, tinham fama na região inteira de serem mulheres bonitas. Então, quando tinha os bailes aqui em Uruçanga, tinha o baile da rainha do inverno, por exemplo, dona Didinha. Didinha, mãe do
Genuíno.
Do Genuíno, foi uma mulher muito linda. Ela foi a rainha do inverno. Né? Outra foi a Diva Lócio, da primavera, a outra a rainha do carnaval. Então, nós, que éramos mais novas, íamos todas e vinha a moçada, todos os homens, os moços de toda a região. Laguna, Tubarão, Criciúma, Lauro Miller, Orleans, Araranguá, vinham todos. E os nossos amigos aqui de Uruçanga,
com ciúme.
O Rogério, o Reginaldo,
e outros mais.
Eles ficavam,
fazia uma barreira na frente, fazia uma barreira na frente do clube. Uhum. E o meu pai, que era o fiscal, e o seu Valmor, iam lá de varinha, você sai tudo daqui e vamos deixar essa gurizada entrar. Porque a gurizada tinha que pagar a entrada, claro.
Claro,
e
o
clube precisava. É.
Foi, dali, foi dessas histórias também que nasceu aquela música da Colina, da Banda Alheia, porque o pessoal vinha de Siderópolis, de outras cidades.
Ah, é, Siderópolis também.
Brigavam muito aqui.
Sim, claro. Sim.
Porque, claro, gerava o ciúme dos rapazes da cidade.
Porque tem a história do que ela conheceu o pai tocava numa banda.
Não, então assim, ela namorava com o seu Geraldo, que era o marido da dona Minerva.
É, sim, já era
o
marido
dela. Solteira, lógico. Sim, logo que ele chegou aqui, ele se apaixonou pela mãe. Ele veio lá, não sei se foi do Rio ou se foi da
Minas Gerais.
Minas Gerais. Aí eles estavam dançando, tal, e a mãe viu o seu Aurélio tocando o saxofone, né?
Ele tocava saxofone.
Na banda do seu Aristeu. Seu Aristeu tinha vindo de Jaguaruna e montou aqui uma banda. E o pai tocava um dos instrumentos, assim como o pai das meninas ali, como é o nome dela aqui, professoras e tudo. O nome delas, que morava no prédio. Nelcira, não, como era o nome dela?
Os parentes da Dei?
Sim, da Dei, o pai da Dei.
A Conceição.
Mas aí eles eram muito amigos, e eles tocavam, ele tocava, não sei se era o tambor grandão, alguma coisa assim, e o pai era esse instrumento. Assim como o seu Amélio tocava os pratos. Eram pessoas assim que a gente conhecia mais, porque era mais do relacionamento do meu pai. E aí, então, a mãe viu ele lá em cima e ele só de olho nela, não teve dúvidas. O pai parou de tocar no final para descansar um pouco e foi lá e tirou a mãe. Nunca mais o seu Geraldo. Aí o seu Geraldo pegou a dona Minerva. O seu Geraldo pegou a dona Minerva e casou com a dona Minerva. Né?
Certo, viu?
Então, assim.
O músico ganhou do minerador.
É bem isso.
Tocava saxofone.
Saxofone. Uhum. E aí, outra coisa que eu lembro dessa banda é que eles também tocavam nas procissões, né? Então vinha aquela banda tocando. Tem uma historinha do seu Amélio. Era o seu Amélio, que era o tio da Graciana, ali, da Graciana, do Vinícius Besbate. Não era Besbate, era Bain, né? Não me lembro mais como era o nome.
Vinícius Felipe.
Não me lembro mais, que morava ali. O seu Amélio vinha tocando lá, ele estava atravessando a avenida lá da Rua da Prefeitura. Eles vinham, a procissão na frente e eles tocando atrás. Só que aí o seu Amélio, que tocava os pratos, viu o amigo dele e parou, e começou a conversar. A vaca deu cria, não sei o que. E eles conversando.
E a banda
estava lá dentro. Aí veio um buscar ele correndo para ir nessa para acompanhar a banda.
Uma cena bem...
Causos de Uruçanga.
Causos de Uruçanga.
E além do marido, ela também falava, na época, né? Um homem romântico, galanteador, também se destacava no meio do povo.
Ah, claro.
O pai era muito bonito.
Era. Muito bonito. E era discreto, né?
Era uma pessoa educada. Para a época, ele era uma pessoa fina,
polida,
delicada,
né?
Entendeu? Era uma pessoa exatamente polida, porque às vezes eram meio grosseirões, os colonos, né?
Sim.
E o pai não, o pai era mais delicado. Acho que foi isso que cativou a mãe, né?
Porque a mãe era meio exigente.
E fechou porque a mãe sempre foi, assim, dinâmica e líder. E o pai se acomodou, porque, né,
ela administrava tudo.
Então deixava por conta dela.
Até a roupa dele, ela que escolhia. Ele ia para o banho, ela já vinha com a roupa, de só, tu vai botar isso. Aí ela disse, não precisa. Não, combina assim, tu vai para lá e usa assim.
Eu cheguei aqui, tava a roupa...
Não discuta com a costureira, ela
entende. Tava a roupa dele toda, ele tomando banho, a roupa dele toda na câmera. Eu disse, tá, pai, como é? Ah, é a Olga, né? Porque ela disse que eu não sei combinar, então deixa ela.
Ele viveu até que idade?
86 anos. Ele morreu em 2002, foi na época que o Brasil foi pentacampeão, né?
Certo.
No Japão.
Eu sei que foi pentacampeão, não lembro se foi no Japão.
Parece que foi no Japão, porque os jogos eram de madrugada, e ele já estava bem debilitado, ele assistia ali no quarto de madrugada, porque ele sabia que era a última Copa que ele ia ver, ligado no aparelho de oxigênio.
É, tadinho.
Assim ele assistiu a Copa.
Ele era
Acho que ele era palmeirense. Ele ia ficar muito feliz que Palmeiras agora está indo bem.
Ele fez parte do time de futebol também.
É,
tem foto, ele era umas camisetas listradas, assim.
É.
Vocês cinco filhas, o que vocês extraíram assim, de valor, assim, em termos...
Os valores morais todos, né? E, uma educação, assim, polimento, né? O uso de guardanapo, por exemplo, a minha mãe hoje, ela... todo mundo tem que colocar um guardanapo ali. Se faltar o guardanapo, ela fica procurando mesmo sem enxergar bem. E eu digo para as meninas, escuta, o guardanapo, ela não passa sem o guardanapo. É o lenço aqui no chão, aqui quando ela está deitadinha, aqui é o lenço. E quando ela vai fazer as refeições, é a postura, tem que ter o guardanapo, o café, aliás, a xícara em cima do seu pires. Do lado do pires, o pratinho para colocar o pão, e assim vai.
E assim, ó, eles foram muito...
honestos.
Sim, mas nessa parte da cultura, por exemplo, a Giselda foi estudar em Florianópolis com 11 anos de idade, em 50...
Interna.
51. Exatamente, então, olha a visão.
Porque não tinha ginásio nem em Criciúma.
Aí depois a Solange já foi fazer o normal... No Michel.
Não, mas a normal não. Ela já fez o ginásio em Criciúma, porque aqui não tinha ainda ginásio.
Depois também o pai fez o sacrifício e conseguiu mandar ela para Florianópolis para fazer faculdade lá. Todas nós. Eu também fiz faculdade. Assim, ó, o pai não ganhava muito. E a mãe lutando e tal, mas a prioridade dele era
a cultura.
Educação, estudo para as filhas.
É.
Então, quer dizer, olha a visão. Naquela época, década de 50, gente.
Exato.
É. Pensa bem.
Florianópolis, mesmo sendo pertinho para a gente hoje, naquela época...
Não era... tinha BR, nada.
Fazia baldeação.
A gente levava o dia inteiro para chegar lá.
O céu é que sabe, porque parava em Jaguaruna, o trem parava lá.
Nós saímos daqui às 6:30 da manhã de trem. Para ir daqui do centro da cidade até a estação, já era uma viagem, porque era só mato, e tinha que pegar o táxi, que era o seu Gazola, que levava a gente. Aí saía às 6:30 em ponto o trem, ia parando, Morro da Fumaça, entrava menino, olha o torradinho, olha a água, e a gente ia comprando, tomando, ou levava já, né? Chegava Esplanada, outra parada, depois chegava lá em Tubarão, e aí vinha, a gente se encontrava com os outros trens, vinha um de Lauro Mir, que passava em Orleans e pegava os estudantes de lá, e vinha um de Araranguá e Criciúma, e nós nos encontrávamos todos em Laguna.
Certo.
E de Laguna nós pegávamos um rápido, que eu não me lembro mais se era rápido, sim, não sei o que era. Almoçávamos primeiro, a gente chegava às 11 horas, todos lá, e aí nós fazíamos a refeição no restaurante Nice, que era na antiga cidadezinha, a gente adorava a maionese de camarão, que era famosa. E dali a gente ia tudo para a rodoviária para pegar o ônibus a 1 hora. E sabe a que horas que a gente chegava em Florianópolis? 6:30, 7 horas da noite.
E saía a que horas?
Saia 1 hora. Porque
é o tempo que se leva hoje de Uruçanga a São Paulo.
É? Então, se a gente se chovia, então, naquela. Tinha uma região que era chamada das Sete Pontes. Como as pontes estavam todas cobertas de água, nós tínhamos que abrir porteira, descer todo mundo do ônibus, abrir porteira para o ônibus passar na lateral e a gente embarcar lá mais adiante, todos encharcados.
Era uma aventura.
Uma aventura. Florianópolis não tinha ainda. Rodoviária. Onde é que o ônibus estacionava? O ônibus estacionava no alto da Felipe Schmidt, em frente a um... Onde é mais ou menos na altura ali das lojas americanas, um pouquinho mais para cima, onde existia um hotel chamado Hotel Cacique. Ali parava o ônibus e cada um pegava a sua ida. Os meninos iam para o Colégio Catarinense, nós íamos para o Coração de Jesus, ou iam para as pensões para depois estudar no instituto ou na escola técnica, assim era.
Olha,
ficava
só
lá a semana inteira?
Não, ficava o ano inteiro. Ficava até. Nós íamos em fevereiro. Só voltava em junho.
Sim, porque.
Nem tinha um voo.
Não era assim, não podia andar para cima e para baixo. Porque
era um internato, né?
Era um internato e era obrigado a ficar porque era dispendioso, né?
Verdade.
Andar para cima e para baixo. Então tinha essas facilidades.
E a dona Olga e o seu Aurélio tinham que abrir mão dos filhos e confiar mesmo, né?
Confiar.
Com a saudade.
Exatamente, é. É.
Né, mãe? Vocês criaram bem a gente, né?
Os valores, assim, incrível. Eu tenho uma frase do pai que eu nunca esqueci. Que ele sempre dizia assim, ó, a gente nunca perde por fazer a coisa certa. Porque mesmo que ninguém saiba, a tua cabeça sabe. deita a cabeça no travesseiro, tu sabe se tu
não,
fez certo.
Teu juiz é a tua consciência.
Exatamente.
E outra, então ele foi muito correto, assim. Me lembro também que uma vez ele disse assim, olha, dinheiro a gente pode perder. Se recuperar, tudo bem. Se não recuperar, vai viver de acordo com as suas possibilidades. Agora, confiança, se tu perder, se as pessoas perderem a confiança, tu vai estar ralado. Ralado. Ninguém mais vai confiar em ti. Então, nós temos que ser corretos, honestos, para termos, todos terem confiança na gente.
Isso é uma lição de uma época em que a assinatura ficava em segundo plano, né?
Sim, era a palavra, era tudo. Era o fio do bigode que valia.
A palavra dada, a palavra
era
cumprida.
O documento.
Sim, era o documento. Eles faziam, às vezes, um trato num papel de... Que eu ia comprar o pão, era naquele papelzinho, a gente levava sacolinha, eles passavam naquele pão, naquele papel meio pardo, assim, né? Uhum. Às vezes, um pedaço de papel bastava para um fazer a assinatura, devo R$100, tal. Né? Ou na caderneta do armazém.
Lá do armazém era tudo na caderneta.
Era tudo na caderneta. Eu ia comprar, assim, na minha época do seu Tite ali, do seu Vicente.
O pai do Vicentinho. Pai do Vicentinho. Ali, pai do Vicentinho. A gente tinha uma letra maravilhosa. Quando era para fazer o somatório ali do fim do mês, não precisava de máquina, não precisava de nada. Em, eu acho que 3 segundos ele fazia tudo assim, ó. Ele já dava o total ali, o pai conferia tudo certo.
Aquela maquininha registradora, quando? Bem depois.
Não, depois ele fazia na cabeça. Ele fazia
aquela
na
outra,
cabeça.
Né? Que puxava aquele. Uma manivela para cá, tal, tal, tal. Mas nem existia isso. Antes era só assim na mão.
Só no papel.
Era na época que tinha na frente da loja dele, tinha até, me lembro, sacos do camarão salgado. Na época da Páscoa, né? Que não se podia comer mesmo, ninguém comia nada de carne na sexta-feira, ou era peixe, ou não comia nada. Era só ovos, essas coisas assim. Então a gente ia comprar esse ou era o bacalhau, ou era aquele camarão salgado para ser preparado.
E a mãe sempre cozinhou muito bem.
É.
Ela era uma cozinheira maravilhosa. Assim, olha, caprichosa. E o pai, engraçado, depois que o pai se aposentou, ele ficava na televisão. Aí ele tinha o caderninho, ele anotava as receitas, tudo.
Depois ia lá ajudar ela a fazer.
Ajudava a fazer, lá na cozinha.
Tem ali uma opção de livro de receita dela.
A letra dele.
Que a mãe fazia, fez até um pedaço, depois era o pai que fazia.
Ela chegou a participar das festas do vinho.
Sim, me lembro quando toca aquela música. Ele vinho, é bom.
Sim, ela lá ajudando a fazer o pastinho lá direto, anos e anos.
Ah, foi. E eu me lembro que quando tocava isso aí, ali na... onde ficam as vinícolas, eles vinham depois de ajudar bastante lá no Lives, eles subiam e ficavam lá conosco. Aí tocava aquela música, ele vinha, era bom, né? O pai pegava a mãe para dançar. Sempre que toca essa música, eu lembro assim, chorando às vezes, de saudade daquele tempo. Hein, mãe? Lembra da senhora dançando com o pai?
Hein?
Lembra do dançando com o pai, a senhora lembra?
A senhora gostava de dançar, né?
Não lembro mais de nada.
Hoje ela não está lembrando muito.
Hoje não.
Tem dias que ela fica atacada.
Eu dançava até aqui, quando era aniversário do pai, vinha o pessoal todo do Lions, né? Os mais chegados ali, o Fidelis de Brida.
A Dona Zelma com o seu Bruno.
É, Dona Zelma, o marido da Detinha lá, como é o nome dele.
Ah, o Poça Mai, né?
Isso, seu Valdir. Era a turminha assim mais chegada.
O seu Beloli, né?
Aí já vinham subindo, o Jaime, né? Vinham subindo, tocando a gaita e o violão.
O Jaime,
e aí já fazia o sarau aqui.
Marido da Maria Damiani, como era o nome dele? O...
Seu Moacir?
Não, da Maria ali.
O Dário faleceu também.
Seu Dário. E era também aqui o seu... Sempre que era o Russo ali, que era até parente da mãe, o seu Russo com a esposa, sempre vindo
seu
aqui.
Germano?
Seu Germano,
era que era meio primo da mãe. Ele dava carona para ela nos jantares do Lions.
É, ela dependia deles, eles passavam.
Com a esposa dele.
Quando a mãe
ela
ficou...
Ela descia, se arrumava toda, descia a escada e ficava esperando ali na porta.
É, por isso que ela foi sempre, bem essa viúva, porque eles passavam, tinha essa delicadeza sempre para levar e trazê-la.
Eu lembro muito bem da Dona Olga... passeando aqui pela praça.
Ah, sim, ela curtia essa praça.
Parece que não faz muito tempo, né?
Sim. Interessante, também tem uma peculiaridade dela, que ela não gosta de interior. Então, quando eu levava ela lá para a pousada, para ficar lá na vinícola hoje, lá, né, para um almoço, alguma coisa, quando ela passava, ela saía aqui do centro, ela dizia assim, ai, eu não gosto, não gostaria de morar ali. Mostrava uma casa no meio lá do
muito
pasto.
Muito afastado do centro.
Ai, não, é muito longe.
Ai, muito
eu
parado.
Não quero não morar aqui. Disse, mãe, mas é bom porque tem vaca, tem carneiro, tem não sei o que. Não, não, deixa lá no meu cantinho que eu estou na praça.
Ela gosta de morar na praça.
Na praça.
Ela sempre dizia.
Porque essa figueira aqui, ela acompanhou o nono. Quando ela veio, casou em 1938... O nono tinha recém plantado. Ele plantou essa figueira aqui na frente em 1935. Né? Então, foi bem no início. Tem umas fotos bem antigas que ela aparece pequenininha. Né? Ali também ficava, às vezes, tinha uma sanga, né? Tinha água ali, era meio molhado, então ficava o gado ali e tudo. Então, ela acompanhou tudo isso aqui. Essa figueira aqui é do meu avô. Ele fez em 1935, ele plantou.
Ela casou com 20 anos, 20, quase 20 anos.
Ela casou com... Ela 22, nasceu em 17 e casou em 38.
38,
21 anos.
Novinha.
Dona Olga está firme ainda, hein?
É, incrível.
Que bom, né?
Não, se a gente for analisar, ela passou por todas as guerras mundiais.
Isso.
Todas as epidemias, Covid, que levou tanta gente querida da gente, né? E ela está aqui firme e forte, né?
Eu comentei com o Janguinha, que é do futebol.
Aham.
Quando começou a primeira Copa do Mundo em 1930, ela já tinha 12 anos de idade.
É, pois é, tu vê.
É muita história, né?
É,
muita
história.
Ela acompanhou o aparecimento e o desaparecimento de muita coisa.
Sim,
muitas coisas surgiram.
Muitas descobertas e também muitas coisas que se acabaram, né?
Exato.
É. Muitas alegrias e muitas tristezas.
É, porque ela perdeu dois genros também, né? É, tanto a Giselda, mais velha, como eu, mais nova, ficamos viúvas novas. Ela com
40... meu marido morreu com 48 anos. E como eu fui a primeira que casou, o pai não tinha filhos, ele considerava o Genésio como filho dele. Que ele resolvia
foi
todos
um choque,
os problemas,
um
ele
choque,
que resolvia para o pai
carro,
tudo.
Né?
Então, o pai também ficou muito chocado. Né?
Você tem boas histórias também, dona Giselda, né?
Eu tenho.
O esposo que deixou o nome de uma rodovia tão importante, né?
Esse dia
eu
contei uma história.
E eu fui casada com o Pazini, né?
Com o Pazini, que era o
dentista
também
dentista,
da cidade.
Você se lembra, que trabalhava aqui embaixo.
Sim, Pazini.
E morreu com 37 anos.
É, aliás, esse local onde estamos,
sim,
ele tem uma tradição na odontologia.
Na odontologia,
é
verdade.
É aqui a sala
e o Pazini foi um dos criadores da PAI daqui de...
Foi.
De Uruçanga, foi.
Eu lembro porque eu estava grávida na época do meu primeiro filho e ele disse, olha, eu não sei, na época não se conseguia se fazer os exames, né? Eu não sei se o meu filho, de repente, ou a minha filha, um dia não vai poder precisar.
Uhum.
Então, eu vou fazer questão de participar da fundação da PAI de Uruçanga para ajudar, né?
Uhum.
Quem tiver algum filho especial e tal. Então, ele também foi uma pessoa bem atuante. Não sei se tu lembra dele, né? Ele morreu muito cedo, em 82.
82, eu já tinha só 12 anos.
É,
né?
Não dá pra
ver. Mas ele também foi.
Adolescente, ele bem pequenininho.
Toda essa conversa no entorno da dona Olga, né? Que
exatamente.
Motivou tudo isso, né?
Sim. E ela aqui quietinha, sem falar nada, né, dona Olga?
E assim, ó, e os netos sempre curtiram muito essa casa. Principalmente os meus, eu tinha um menino e uma menina, né? E a Suzette tinha outro menino e a Solange com quatro. Então eles vinham aqui no final de semana. Esse corredor aí era onde eles jogavam futebol.
Sim.
Aí para não fazer tanto barulho, porque era pum pra lá e pum pra lá, o pai conseguiu uma bola de tecido, de não sei onde é que ele achou. Aí, pronto, eles estavam felizes da vida, eles chutavam para lá e para cá, e a mãe não reclamava mais.
Não, porque a mãe reclamava e o pai então ficava aqui nessa abertura aqui do corredor para não deixar ela vir. Para que ela vinha ali e acabava com a festa deles.
Ele
então ficava ali defendendo
queria
a gurizada. Deixa
a
eles
bola.
Brincarem.
Aí ele dizia, não joga bola de casa, quebra as coisas.
Isso é. E aí eu sei que ele conseguiu essa tal de bola ali de pano, e aí eles se divertiram. Meu Deus do céu. E todos os netos, a formação foi tão boa para nós, as filhas, que nós passamos toda essa história de honestidade, de simplicidade, de orgulho das nossas origens para os nossos filhos e para os nossos netos. E para eu já passo para os meus bisnetos.
É, e todos
e eu vejo que todos eles se saíram muito bem.
Todos.
Dentro da sua,
mãe,
a sua
a
profissão.
Deus, assim, ó, todos têm uma profissão boa, são atuantes, são pessoas bem-sucedidas, boas de coração, entendeu? Gente do bem.
Que então, ajudam a sua comunidade, todos eles.
Uma boa base educacional, valores.
Para ver como é importante os pais, né? o pai e a mãe. Então, eu a vejo hoje assim, muito preocupada, eu também que fui professora, aqui o meu primeiro emprego foi como professora normalista, as primeiras professoras normalistas ali de
Santana.
De Santana, Sônia Ferrari e eu. Então, o que que acontecia? Né? Os pais tinham, a gente chamava os pais para dar a educação correta, com isso, com aquilo, a força dos pais. E hoje eu vejo que muitos pais querem se livrar dos seus filhos. Então, coloco a... dão já pequenininhos, dão o celular, bota ali na internet para se livrar de ter que, do compromisso, né? De se preocupar. Tudo errado, tudo errado. Eles vão se preocupar depois, na adolescência, com esses jovens, que não receberam o carinho necessário, não receberam a orientação. Eu assistindo esses dias um psicólogo dizendo que celular para criança não se dá antes de 11 anos. De jeito nenhum.
O processo está muito acelerado.
Está demais. Está demais. Então, a gente está vendo umas barbaridades. Essa onda de suicídio, Santa Catarina está sendo o estado com mais suicídios no Brasil. Entende? Então, é um terror.
É uma discussão, mas a formação da família tradicional ainda é a base para...
É a base de tudo.
A mãe, assim, ó, ela nunca foi uma pessoa muito carinhosa no sentido de externar aquele carinho, assim, sabe? Educação de italianos mais rudes,
sim,
né?
Mais carinhos.
Mas, assim, ó, a presença dela sempre foi constante.
Dava segurança para nós.
Dava segurança, assim, ó. Para mim, quando eu fiquei viúva com duas crianças pequenas, aqui era assim, ó, era refúgio para mim. Porque sempre tinha o pai e a mãe ali, ó, as coisinhas boas.
O pai foi a figura masculina representativa para muitos netos.
É.
Dona Giselda e Silvia, muito obrigado. Obrigado a dona Olga também. Obrigado, viu? Bela história que a Giselda e a Silvia contaram aqui.
Espírito Santo, não.
Quer rezar um pouquinho?
É, vamos fazer uma oração. Vem a...
Pai nosso que estais no céu,
obrigado.
Seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino.
Seja feita
sua vontade.
Assim na terra.
Na terra como no céu.
O pão nosso.
Cada dia nos dai hoje.
Perdoai-nos
nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Quem não tem ofendido.
Não nos deixeis.
Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Muito bem.
Amém.
Amém.
Nossa.
Ela deixou para o final a participação especial.
É, participação especial. A senhora deu boa tarde quando eles chegaram? Boa tarde para os amigos ali, ó.
Buonasera.
Buonasera, dá buonasera para eles.
Buonasera.
Para lá italiano.
Para lá italiano.
A Rádio Marconi segue a missão de valorizar histórias como essa que ouvimos agora. A Rádio Marconi apresentou com prazer a história da dona Olga Frécia Trento.